Boa tarde, essa é mais comprida, Marco Aurélio. Semana passada foi curtinha, quarta, quinta e sexta. Vamos iniciar nessa segunda-feira, boa tarde para você. 6 de março do ano de 2017. Chuvisco ocasionais, o que previu? Cimepar, numa máxima de 26, mínima que começou de 18. Terça-feira, pancada de chuva isoladas à tarde. Quarta-feira, pancada de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde. Quinta-feira, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde. Divina comigo, seu horário, Marco Aurélio Show aqui na técnica. A simpatia vibrante e contagiante dessa mulher maravilhosa na recepção, Aninha Cabral. Na aldeia de Montóvio, um pique nota mil. Ela que é jornalista, Vanessa Stenzio. No setor político policial, Jair Nunes. No departamento comercial, Marcelo Rodrigo Montoro. E comandando esse timaço de comunicação, Kaique Agostinho. Uma boa tarde para você, uma boa sintonia. Vamos que vamos, até às 18 horas, contando aquilo que acontece em nossas cidades, em nossa região, no Brasil e no mundo. Na segunda-feira, dia 6, a Diocese de Vitória comemora 40 anos de sua instalação. Na mesma data, Dom Walter Michel Beger, bispo emérito de Vitória, celebra seus 40 anos de episcopado, tendo sido o primeiro bispo da diocese, ordenado no mesmo ato na instalação da diocese, no dia 6 de março de 1977, no antigo estádio ferroviário de Vitória. Uma cerimônia linda, me lembro muito bem, Gilberto Brito será o prefeito. O ferroviário tomado dos quatro lados. Porque lá direito, arquibancada de madeira de quem entra no estádio pela caixa d'água. Lá de esquerda de madeira, todo tomado dentro do estádio, inclusive, para a ordenação do nosso querido Dom Voto e Michel Beger. Lá se foram 40 anos. E essa data festiva será comemorada com missa solene na Catedral de Ana Vitória, nesta segunda-feira, às 19 horas, e será presidida por Dom Walter. Além de contar com a presença de Dom Agenor Girardi, atual bispo diocesano, para a celebração foram convidados também padres da diocese, religiosos, fiéis, leigos da comunidade diocesana. Dom Walter, que hoje está completando 87 anos de idade, governou a diocese por 30 anos, se tornando bispo emérito no dia 3 de janeiro de 2007. Seu lema episcopal é: o zelo pela casa de Deus me devorou. Ainda que a igreja tenha entrado no tempo da quaresma, onde se usa a cor litúrgica roxa, sendo motivo festivo, a liturgia da missa será com a cor litúrgica branca. Nosso abraço, nosso carinho a Dom Walter, 87 anos. 40 anos atrás, com 47 anos, se tornou bispo, o primeiro da nossa diocese. Uma pessoa que eu convivi durante 2 anos, quando até trabalhava na rádio da diocese, a rádio educadora, convivi e era chamado com frequência para conversar com o bispo Dom Walter, uma pessoa de fino trato, educadíssima, tem o maior respeito e amor pelo Dom Walter. Interessante, as pessoas têm um olhar diferente para o Dom Walter porque não conhecem o profundamente ou não tiveram a oportunidade de ter um papo com ele. Dom Walter é esse, que todo mundo conhece, uma pessoa pacata, querida, e que está aí, né? Comemorando os seus 87 anos. Nesse breve histórico do Dom Walter, a Diocese de Ana Vitória foi criada pelo Papa Paulo VI em 1976. Foi composta das áreas tiradas da Diocese de Ponta Grossa, da Arquidiocese de Curitiba e da Diocese de Guarapuava. Hoje, aqui o nosso bispo comanda 11 municípios do sul do Paraná, população mais ou menos, população de 200 mil habitantes. municípios João Carneiro e Bituruna foram tirados da Diocese de Palmas, foram anexadas à União da Vitória em 1984. O território possui 10 mil quilômetros quadrados, coloca a diocese territorialmente no nono lugar entre as 17 dioceses paranaenses do rito latino. No momento da sua instalação, em 6 de março, a diocese tinha menos de 8 mil quilômetros quadrados com 11 municípios, 12 paróquias, sendo 4 no perímetro urbano de Vitória, com 8 padres, e um total de 18 padres, 104 seculares, 14 religiosos com 4 municípios sem padre, mais de 40 religiosos de várias congregações. No dia 6 de março de 1937, no estádio do Ferroviário, assume o primeiro bispo, Dom Walter Michel Beger, uma cerimônia que contou com a participação de 14 bispos do Paraná e a maior santidade que nós tínhamos aqui no Brasil, Núncio Apostólico, que é o Papa do Brasil, né? Dom Carmineco. Após a sagração episcopal, Dom Voto foi experiente instalado na diocese e dando a nova cátedra simbólica da diocese o seu primeiro pastor. O que eu acho interessante de que ele pediu para ser enterrado dentro da catedral. E já fizeram, inclusive, o mausoléu lá, né? O buraco lá, rapaz do céu, por dia que ele morrer. Tomara que não morra nunca. Esse cara é santo, viu? Veio dele de Malta, deixando seus familiares. Aqui aportou e aqui está há 40 anos. Meu abraço, meu carinho, Dom Voto, meu senhor Biger, nosso bispo diocesano, né, emérito, por tudo aquilo que fez, criando aqui um seminário, onde centenas de padres estão espalhados pelo Brasil. Um investimento fabuloso, que abre as suas palavras, nós, leigos, podemos estudar teologia, filosofia, né? O que tem ali no seminário na nossa diocese. Muito bacana isso. Lá em Ponta Vitória, cidade das Cachoeiras, boa tarde, prefeito Couto Nelson Júnior, boa tarde, a primeira-dama Andréia. A primeira-dama do município, Andréia Aparecida Brizola Albanini Elsen, está após 4 anos e retorno à administração de Ponta Vitória, pensando sempre em proporcionar ao cidadão a sua valorização. Dia Internacional da Mulher, um jantar em comemoração, como acontece agora, no dia 3 de março, no período da tarde. Então esse jantar será lá na Igreja Católica, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Meu abraço à primeira-dama Andréia, ao prefeito Kurt, né, nessa administração que está aí movimentando as mulheres em comemoração ao Dia Internacional dela, que é dia 8 de março. Essa festa vai ser no dia 8 de março mesmo, na Igreja Católica, aí da vizinha cidade de Ponta Vitória. Meu abraço, meu carinho, à querida professora Andréia, né? Falando em mulher, Andréia, eu estou vendo aqui que, perto do Dia Internacional da Mulher, há pouco a ser comemorar quando se olha o topo das hierarquias, tanto no serviço público quanto no privado. Ela responde por 43,8% de todos os trabalhadores brasileiros, segundo o IBGE, 43,8%. Mas a participação cai conforme o aumento do nível hierárquico. Mulheres representam 37%, dos cargos de direção e gerência. No topo de grandes empresas, apenas 10%. Na média, a mulher ganha 76% no salário dos homens. Nos cargos de gerência e direção, a proporção vai para 68%. Quanto maior o cargo e escolaridade, maior a desigualdade. Mas a escolaridade feminina, na média, é maior. Mulher comemora, mas ainda efetivamente tem esses parâmetros diferenciados no Brasil, quando elas respondem por 43,8% de todos os trabalhadores brasileiros, né, e que em nível hierárquico
elas ocupam 37% dos cargos de gestão e gerência, faz com que o homem aí assuma 63% do comando de grandes empresas, né? Mas nós vamos comemorar efetivamente essa data aí durante toda a semana. Lembrando que o verão, a estação mais quente do ano, termina dia 20, dando lugar a outono. Uia! Eu não gosto muito disso, viu? Eu gosto realmente do verão. Eu não gosto do frio. O frio vai chegar, tem que apanhar a roupa, né, cara? Eu tô precisando de uma cadeira de rodas. Qual é o telefone que você tem, Marco, que eu posso usar? 3521-2070?
Isso, 2070 é esse do estúdio aqui.
3521-2070.
Isso.
Uhum. Olha, gente, eu tô precisando de uma cadeira de rodas para emprestar para um amigo meu. Se você tivesse cadeira de roda, para devolver, evidente. Uma reforçada, porque é do meu tamanho, assim. 3521-2070, liga aqui para o Marco Aurélio. Nós vamos buscar essa cadeira na tua casa e devolvemos depois. Se tiver que assinar alguma coisa, a gente assina. 3521-2070, se você tiver uma cadeira de roda para negociar comigo. Tá? Para me emprestar. 3521, se fosse comprar, eu comprava, mas eu estou mais quebrado do que arroz de terceiro. 3521-2070, uma cadeira de rodas para emprestar. Eu acho que nesse momento de solidariedade, né? Os órgãos aí que a gente ajuda tanto e que ajudam tanto a população, tinham que ceder isso emprestado, né, cara? Me lembro aí que no tempo do Chorozinho, que foi presidente de um clube de serviço, até por causa da minha espírica de roda, eles, acho que eles compraram 10 ou 15 cadeiras de roda, o clube dele, para emprestar à população em termos de, né? Se numa calção lá vai usar até quando precisar. Se não precisa da cadeira, olha, fazer o que com ela na garagem, no quintal, no quarto. Ligue para mim, 3521-2070. Marco Aurélio vai atender você, vai marcar o telefone. E nós vamos buscar essa cadeira de roda aí na tua casa. Tá bom? Olha, gente, mais uma prova de que o Brasil não é para principiante. O Supremo Tribunal Federal, mês passado, determinou que o governo do Mato Grosso do Sul indenize em 2000 um preso pelo fato de ele ter sido encarcerado em condições degradantes, como superlotação, falta de higiene ou maus tratos. Os 10 venidos que participaram do julgamento concordam que o Estado deveria compensar o detento. 7 votaram pela indenização em dinheiro, enquanto 3 propuseram redução no tempo da pena proporcional ao número dos dias passados na cadeia. Como a decisão tem repercussão geral, pode-se agora esperar uma enxurrada de ações judiciais de presos e ex-detentos buscando ressarcimento. A situação das prisões brasileiras está muito, mas muito longe do ideal. Apesar da polícia prender pouco e não muito, como se costuma alegar, afinal, mesmo no mais grave dos crimes, homicídio, a porcentagem de casos solucionados e de autores condenados é baixíssimo, o que estimula a criminalidade. Os detentos já são em números muito maior que a capacidade do sistema prisional, levando a superlotação e todas as mazelas dela decorrentes. Sem falar dos casos de quem por falha da justiça, ou de quem os defende, já poderia ter deixado as prisões por progressão do regime. O caos prisional demonstra haver um problema sério, antigo e persistente, de gestão, o que não é novidade para ninguém e representa apenas mais uma faceta de um mesmo quadro geral, mas ela que unida a um sem número de outras pode resolver-se única e exclusivamente no âmbito próprio. Político administrativo, em que há quem tenha incumbência de decidir onde serão alocados recursos que são escassos e limitados. Uma ingrata tarefa. Por mais sedutor que isso possa parecer, o conjunto dos problemas brasileiros não será resolvido com uma canetada. É lamentável, portanto, ver um órgão como o STF, do qual se espera um amplo discernimento tomar uma decisão tão equivocada como essa. Para restabelecer a justiça social, o dinheiro para essa e as futuras indenizações surgisse do nada. Sem que fosse tirado de outras rubricas orçamentárias, quiçá do próprio orçamento previsto para a manutenção das prisões, ou talvez do bolso do contribuinte convidado mais uma vez a bancar essa extravagância com aumento de impostos. Para se verificar o absurdo dessa tese, basta levá-la às últimas consequências. Se o Estado falhou com os detentos, ao não lhe fornecer condições dignas, também falhou de forma ainda mais grave, pode-se dizer, com as vítimas de crime e com as famílias das 60 mil pessoas assassinadas no aumento no Brasil. Falhou com os doentes que veem sua condição de agravada enquanto aguardam por um exame ou uma consulta na rede pública. Falhou com os estudantes que saem das escolas públicas diplomados, mas semi-analfabetos. Falhou com as mães pobres que não estão deixar seus filhos em contrabalho. O poder público haverá de indenizar todos eles. A sistemática incompetência dos governantes eleitos será resolvida pela distribuição indiscriminada de indenizações. Não é preciso racionar muito para se chegar à conclusão de que estaríamos em uma situação inviável, em que os prejudicados estariam pagando a si mesmo, como bom lembrar os advogados, em artigo, até na Gazeta do Povo. Um ciclo vicioso em que mais indenizações exige mais carga tributária e deixa menos dinheiro para a melhoria de serviços que continuarão se deteriorando, por sua vez gerando novas indenizações. Assim, o poder público, dentro das suas atribuições, tem de zelar pela dignidade dos cidadãos, e isso também inclui os detentos. Mas o dinheiro não é ilimitado. E o gestor se vê diante de um tipo de problema de alocação de recursos. O que a decisão do STF fez foi passar por cima dessa prerrogativa do Poder Executivo, com o Judiciário assumindo o papel de promotor da justiça social, sem olhar o quadro completo. Com isso, ameaçar criar uma indústria de indenizações que coloca em risco a própria destinação de verba para a melhoria do sistema prisional, a maneira perfeita de perpetuar o caos dos presídios. Eu tive aqui, no sábado, inclusive, a comunicadora social da UPA de Ponto União. Quero agradecer ao diretor por liberá-la. Aonde nós aprendemos um pouquinho o que é a unidade prisional avançada de Ponto União. Né? Não é presídio, são presos provisórios. E aí, efetivamente, nós vamos lançar aqui uma grande discussão com relações, né, a o que está se discutindo aqui no Rio de Vitória. A construção de um presídio. Eu sou contra. Eu sou contra. Você vai construir um presídio para trazer 500, 600 bandidos de fora? Você está brincando? Blumenau fez isso. Acabou com a cidade dos alemão, rapaz. O alemão é pacífico, pacato, ordeiro. Lá não tem muro nas casas, é só flores. Criaram lá um presídio regional em Blumenau. Jesus Cristo, o que aconteceu? Cara, se o camarada é preso e é bandido, a mãe vai proteger o filho sempre. Vai querer chegar perto onde está o presídio. Aí começa a se vila, construções, casa, patati, patatá, pirili, palalá, o caos que vai dar para o Rio de Vitória. Por isso que está dividido o judiciário, por isso que está dividida a classe política, de não querer esse presídio aqui no Rio de Vitória, numa área que vale uma fortuna, né? Que pode ser feito área industrial, não presídio. Eu vou voltar ao assunto. Antes vou para Curitiba conversar com o Jânio Gondim, nosso correspondente diário. Boa tarde, Jânio Gondim.
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde de segunda-feira, amigos ouvintes da programação da Rádio União. Temos uma tarde com céu com muitas nuvens aqui na capital do estado, Britão. Temperatura de momento na marca dos 24 graus. A previsão é de que tenhamos uma noite com céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas com trovoadas aqui para Curitiba. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta segunda-feira. Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos em nível médio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso à Educação Profissional e Emprego. Os cadastros devem ser feitos até o dia 17 deste mês na própria escola de interesse do aluno. As seleções e pré-matrículas vão ser feitas entre os dias 20 e 24. Já as matrículas definitivas vão ser realizadas entre os dias 27 e 31 também deste mês. As aulas começam no dia 3 de abril. Os cursos são ofertados pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Ministério da Educação e outras entidades. Ainda como destaque, a governadora em exercício, Cida Borghetti, reforçou ontem à noite, durante a abertura do Seminário Nacional em homenagem ao Dia da Mulher em Foz do Iguaçu, a importância de denunciar casos de violência doméstica, em especial contra crianças e adolescentes. Cida Borghetti lembrou que o governo do Paraná lançou há um mês duas campanhas de conscientização sobre o tema. Elas estimularam a população e houve acréscimo de 87% no número de denúncias de violências contra crianças e adolescentes. Esses foram os destaques de hoje, Britão. As notícias desta segunda-feira, eu volto a participar amanhã. A todos um forte abraço e também boa semana.
Obrigado, Juliano. Boa semana. Eu falava na possibilidade da criação de um presídio regional União de Vitória. Isso tem que ser discutido com a classe pensante, com clubes de serviço, com os lojistas, CDLs, clubes de prestação de serviços, associações de moradores, os vereadores. Porque, cara, o que vai servir para nós um presídio em Ana Vitória? O que que nós vamos ganhar com um presídio? Me conte! Me conte! Me conte! Quando falaram uma cadeia pública, né? Agora, um presídio regional, isso já me preocupa, né? O governador Beto Richa tem um programa para segurança pública que pode ser implantado aqui. É prisão provisória, cara do céu. É que nem a UPA de Porto União, onde dá de prisional avançado. Lá os detentos usam uniforme, lá os detentos cozinham, tem aula de informática, tem aula de ensino de jovens e adultos, alguns fazem faculdades, me contou a gente prisional, que tem até mestrado, que fez em nossas faculdades. E a parte da prisão dele, tem vários regimes para você cumprir, um só vai dormir na cadeia, pode trabalhar o dia inteiro, patati patata, aí é com esse esquema que eu quero, com esse esquema que você tem que entender. Quando se fala em presídio, cara, presídio você já vê aqueles muros altos, certo? Aqueles muros de 10 metros de altura. Aí vem preso do Paraná inteiro pra cá. 500, 600, 700, sei lá quanto. Pra quê? Quem vai ganhar? O boteco que vai fazer lanche? Vai, o mercado que montar perto? Vai. Aí ganhar dinheiro. Mas a mãe que é mãe vai vir perto do filho. Até seu filho é bandido, deixa de ser bandido... Ele tem mãe. A mãe vai querer a festa e já constrói uma casinha. Uma meaguinha. Cara, os caras arrebentaram com o Blumenau, que era uma cidade símbolo catarinense, da limpeza, da higiene, da segurança, das casinhas sem muro, das floreiras e tal. Esse presídio foi um caos em Blumenau. Então, antes de se levar a termo, que é necessário, não vejo. Eu, mano, que nunca fiquei provado no sábado... que nós não precisamos desse presídio. Só para confusão. Só para trazer bandido para cá. Vamos cuidar dos nossos. Vamos dar dignidade para os nossos. Até porque quem inventou esse troço de 2.000 por preso foi o STF. O Estado agora quer cuidar desses caras, vai custar uma fortuna para o Estado. A hora que virar a indenização isso, de quem está preso, de quem ficou, de quem saiu. Cara do céu, veja o caos que esse STF fez no Brasil com relação à indenização. Acredito. Aqui até em Porto União, a gente prisional usou um termo legal, não chamou de preso, não. Chamou de reeducando. Até porque tem que ter uma chance, fez cagada, fez. Tem que pagar, tem que. No lugar de bandido na cadeia. Porra, pagou, sai, cara. Mas o que, que o cara vai fazer, rapaz do céu, se ele fica numa cela que cabe 15 e tem 42? Ele não faz nada de manhã, não faz nada de tarde, não faz nada de noite. Toma café, almoça e janta. tem visita da família uma vez por semana. O cara não aprende nada, ponto nenhum, os caras estão... Aliás, o sistema prisional em Santa Catarina, comparado com o Paraná, é 100 vezes melhor, viu, cara? Mas de muitas décadas. Isso não é agora do governo Beto Wilson, isso é 50 anos atrás. É completamente diferente do nosso Paraná aqui, cara. Então está na hora da população começar a ouvir, né? E a classe política, que a classe política se esconde quando fala em presídio, hein? Ninguém veio dizer aqui, eu vou trazer o presídio. Ninguém quer presídio, pessoal, quer escola, quer creche, quer comida, quer educação, quer emprego. Presídio é a última coisa que o cara vai pedir, cara. Então vamos começar a discutir isso, gente. Vamos começar a discutir isso com a classe pensante. Pra que presídio na Vitória? Pra que pegar uma área da Invernadinha, que é uma área caríssima, perto da Capimar, quem vai lá pro Baú Clube de Campo, que pode se fazer área industrial, pra construir presídio, pra quê? Pra quê? Pra quê? Que se arrume o que tá aí. Não aí nesse local, mas que desse outro local, mas que essa pessoa tenha tratamento. Porto não tem. Se for preciso, vai até pro Florianópolis, mas tem até uma sala de dentista que estão construindo lá agora. Então, cara, eu acho que tem que dar condições pro cara. Fez cagada, fez. Tem que pagar, tem que. Bandido na cadeia, na cadeia. Vai pagar. A porra que ele apague e aprenda alguma coisa pra se levar, rapaz. Muitos deles, né, cara, querem sair, querem viver a vida deles, cara. Porra, querem mudar de vida. Não é todos que vão se levar bandido, não. Agora tem que ver isso. Eu acho que a classe política precisa discutir muito isso. Não vão fazer bater coxo aí, não. Patati patatá, inclusive veio pra cá, ó. O homem que é de presídio, doutor Luiz Catacho de Moura, um abraço, meu amigo. O tempo que era delegado, a gente tocava um violãozinho nos bares da vida, aí tomava uns goles junto, né? Ele com a família, eu com a minha também. É, gente finíssima. Não, não. Nós construímos esse troço aí em 6 meses. É bloco, patati patatá. O cara tá louco pra construir. Vamos discutir, gente. Vamos acordar. Que leva essa discussão para as faculdades. Temos aí tantas faculdades, cara, que o curso de Direito abraça essa jaca aí em Porto União, em União Vitória, que as OAB se reúnam e veja se é bom presídio para União Vitória. Se é o CDL, se é bom para União Vitória. Se é a Associação Comercial e Industrial, se é bom para União Vitória. Se é os clubes de serviço, se é bom... Associação de Moradores, alô Anacleto, tem que reunir todo mundo numa sala, isso é isso. Leve um a favor e um contra. Se quiser levar eu contra, levo. Vamos lá para o Blumenau, tirar fotografia do que era, o que é agora. Blumenau, tô falando, não estou falando de Bru, estou falando de Blumenau. Né? O que era antes, o que foi depois do presídio regional. Brincanagem. E eu não quero expor uma vitória. Eu quero que arrume o que está aí. Aí são celas correcionais, era para ser uma cadeia. Celas correcionais, virou presídio. Presídio não sendo acelerado numa escola, numa rodoviária. Os caras vivem subhumano ali, cara. Aquilo é uma panela de pressão, que se estourar fugir 10, 15, 20. Cara, fazer o que ali, rapaz? Os caras não tem o que fazer a não ser pensar nisso. É uma desgraceira, viu, gente? Vamos discutir o presídio. Eu ainda não achei uma cadeira de roda, gente. Estou precisando de uma cadeira de roda para ajudar um amigo meu aí. Quando ele desocupar, eu devolvo. Ligue aqui para o Marco Aurélio 3521-2070. 3521-2070. Para me arrumar as cadeiras de roda para emprestar para um amigo meu, viu, gente? Tem que ser um pouquinho reforçadinho, porque ele pesa que nem eu, hein? 105, 106 quilos. Né? Vamos ajudar essa pessoa, gente. Gente importante. Entre amigo nosso que precisa da nossa ajuda. 3521-2050-2070 é o nosso telefone. Marco Aurélio Show, vamos ao intervalinho e voltamos já, já, gente. Vamos faturar o leitinho das crianças.
ZYJ-203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Itabira. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas, promoção Páscoa antecipada, primeiro feirão de materiais de construção no Atacadão. Tinta comercial Bandeirante, fio elétrico 1,5 mm de 80 por 50 centavos, tinta acrílica galão 3,6 litros de 38 por 28,90, caixa d'água 500 litros de 198 por 139, piso esmaltado 43 por 43 de 14 por 9,20. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região, a entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Visite e verifique nossos preços. Comercial Bandeirante.
Casas e Estrela.
A Estrela e a Conforto Colchões promovem o troca-troca de sofás e troca-troca de colchões.
Seu sofá ou colchão usado em qualquer estado vale até R$400 na compra de um novo.
Até dia 11. Aproveite para comprar barato e em até 10 vezes sem juros no troca-troca de sofás da Estrela e no troca-troca de colchões da Conforto Colchões.
Casas e Estrela.
Aí, pessoal, agora a gente vai terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação. 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
Notícias em um minuto.
Você sabia que pode opinar sobre os projetos que estão em tramitação na Assembleia Legislativa? Para isso, é só acessar o Procleges. A ferramenta está disponível no site do Parlamento, no endereço www.alesc.sc.gov.br/Procleges.
Na página é possível pesquisar as propostas em análise por assunto, número, autor ou data. No link Entre para opinar, o cidadão pode se declarar favorável ou não, além de escrever a sua opinião.
E você também pode acompanhar as novidades do Legislativo Catarinense no seu celular, pelo aplicativo WhatsApp.
É só enviar a palavra SIM para o número 48996011127 para receber notícias, áudios e vídeos sobre os principais temas discutidos no Parlamento Estadual.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Foi no rádio que eu ouvi.
Histórias do Rádio apresenta.
Foi no rádio que eu ouvi. Foi no rádio que eu ouvi. Rapidinho eu vou contar. Palavras lindas com ternuras, admitindo muita paz e luz. Falando do amor mais verdadeiro que é Jesus. Na voz tinha carinho, nas palavras muito amor. Meu dia era nublado, mas na hora o sol raiou. Foi no rádio que eu ouvi. Foi no rádio que eu ouvi.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Não recebi nenhum telefonema, não arrumei nenhuma cadeira de roda, nem uma
coisa.
Olha, gente, estou precisando de uma cadeira de roda. Um amigo meu que precisa usar aí, ele vai devolver. Se você tiver uma cadeira de roda aí, que tem que suporte eu, assim, uns 105 quilos. Ligue para nós que nós vamos buscar na tua casa, 3521-2050, 3521-2070. Ligue para nós que nós vamos buscar e vamos ajudar essa pessoa que nós gostamos tanto aí. Vamos falar com Nazaro Vieira Lima, Marco Aurélio, que Santa Catarina terá uma das melhores safras de maçã da história. A combinação de clima adequado, investimento em tecnologias, contribuem para uma maior qualidade da fruta em Santa Catarina, considerada uma das melhores do mundo. Vamos conferir com o gerente regional da Ipagre em São Joaquim, o Nazaro Vieira Lima. Como é que tá aí a maçã? Fala, Nazaro.
Primeiro, o inverno, que reuniu todas as condições. O inverno entrou na hora certa e se terminou na hora certa. Não ocorreram geadas tardias, por exemplo, e o inverno teve uma soma térmica de horas de frio, que é aquela temperatura abaixo de 7,2 graus centígrados, bem superior ao dobro da necessidade da principal cultivar exigente, que é a fúgio. Então, passou de 1.400 horas de frio. Esse é o fator do inverno, né? Não houve estiagem, não houve excesso de chuvas. Entrou a primavera numa condição ideal também de primavera, onde houve precipitação na medida certa e incidência de sol e de período de tempo bom para a polinização das plantas, também em condições ideais para o trabalho das abelhas e assim por diante. Após a fixação dos frutos, passado o período de polinização, houve também um equilíbrio na distribuição de chuvas e de horas de sol. Isso aí contribui muito para o bom desenvolvimento, bom formato, né, boa cor das frutas. Para a região de São Joaquim, vai se repetir praticamente a safra do ano passado. O município de São Joaquim, por volta de 260 mil toneladas. E a região de São Joaquim, em torno de 350 mil. Mas é aquilo que a gente falou, não houve uma manifestação plena da capacidade de produção dos pomares. Houve, sim, uma boa qualidade da fruta que ficou nas plantas. Então, em torno de 260 mil toneladas para o município de São Joaquim. Primeiro é aquela a condição da Serra Catarinense, principalmente a região mais alta, especialmente a região de São Joaquim, parte de Caçador, ela tem, reúne aquela condição de clima temperado. Isso aí faz com que a espécie, né, ela manifeste todo o seu potencial em termos de produzir frutos de acordo como ele é estabelecido pela natureza. Se há uma variação de clima, o fruto pode ser deformado, ele pode não ter toda a coloração desejada e assim por diante. Então, o diferencial da fruta catarinense é, primeiro de tudo, a textura, a firmeza de polpa. Nas condições ideais, ela tem uma crocância. Outro aspecto importante é a suculência. Boa quantidade de suco. Né, diferente de uma maçã, por exemplo, argentina, que é uma maçã que ela é muito enxuta, tem pouca suculência. Outro aspecto também é a combinação dos fatores orgânicos que compõem a fruta, o equilíbrio entre acidez e doçura da fruta. Ele manifesta todo o seu potencial, principalmente a nossa Fuji, ela se destaca até mundialmente, sendo das melhores frutas por esse equilíbrio, né, acidez, teor de açúcar e acidez, que dá um sabor realmente muito interessante na fruta, e ela tem uma boa conservação em câmara frigorífica. Devido a essa composição, a fruta de boa textura, apesar de ela ser bem palatável, boa de você mastigar, digamos assim, a fruta, ela é bem firme, mas não impede que saboreie essa fruta sem cortar diretamente com a boca, né?
Bacana isso. Eu gosto de comer essa maçã com sal, é mole, cara. Eu como, ponho sal na maçã, é mole, cara. Eu gosto de ter o regalo da vida. Vamos chamar ela! Jornalista querida, esperta, inteligente e maravilhosa, Vanessa Esteves, é você de qualquer ponto da cidade. Boa tarde, Vanessinha!
Olá, muito bom dia, Britão! Olá, boa tarde, né? Boa tarde, Britão! Muito boa tarde ao ouvinte que acompanha a programação, Marco Aurélio Show, uma muito boa tarde para você. Olha só, Britão, vou te fazer inveja neste início de semana. Eu estava tomando um cafezinho da tarde. Sabe aonde, Britão?
Aonde?
Estou tomando um café com o senhor Silvestre Marcon e juntamente da sua esposa, Dona Paulina, tomei um suquinho de uva, um pedacinho de cuca aqui com eles. E é claro, trazendo informações sobre a arte, a poesia aqui do Vale do Iguaçu. O seu Silvestre comemora aniversário no próximo mês e hoje conversa um pouquinho com a gente. Ele que irá participar de uma atividade na Secretaria de Cultura de União da Vitória amanhã, continua em pleno vapor, declamando as suas poesias aqui no Vale do Iguaçu, Britão. E hoje traz o seu boa tarde, início de semana com a gente. Seu Silvestre, muito boa tarde. Obrigada pelo suquinho delicioso aqui ao lado da sua esposa, do senhor e também dessa cuca gostosa. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Estou muito agradecido pela visita. Boa tarde, Britão. Estou com saudade de TV, de te dar um apertão, um abraço. E eu estou em plena forma, só meio apagadão ainda, mas o talento não para.
Que coisa boa, olha, muito obrigada pela receptividade da unidade móvel. Seu Silvestre, quem está ouvindo neste momento, conte um pouquinho para o ouvinte. Quem é o Silvestre Marcon? O que ele gosta de escrever? Conte um pouquinho para o ouvinte.
Ah, isso sim, agora quem gosta de ouvir, não sei quem é que gosta, quem não gosta, quem está ouvindo. A minha filha, eu ultimamente eu me dediquei, e quero mais essa entrevista, sobre música sertaneja, músicas. E parei um pouco com as poesias, e já tenho mais ou menos, escrevi 12 mil versos, tenho mais 6 mil versos do sertanejo de gaúcho, são 18, mas bem contado, vai para 20 mil versos que está rolando pela cuca, né?
Olha só, Britão, quanto verso e prosa aqui do senhor Silvestre Marcon, ele que é morador aqui de Nova Vitória, mora aqui no bairro Rocio, uma figura conhecida, tanto aqui no bairro Rocio como em toda a cidade de Nova Vitória e Porto União, né, senhor Silvestre?
Sim, muito obrigado. É, a gente esteve aqui, muito bem acompanhado, 40 anos de casado, vimos logo para cá e construímos nosso rancho, temos aí e vamos até o fim da vida.
Um abraço à dona Paulina, que está aqui acompanhando nossa entrevista, recebendo a gente aqui na sua casa. Seu Silvestre, quem está ouvindo neste momento, vamos falar uma poesia, declamar uma poesia aqui para o nosso ouvinte, aproveitando a programação da Super Rádio União, seu Silvestre. Pode declamar para a gente um verso?
Sim, tantas, e até eu vou entregar para a nova secretária uma poesia. Eu estou olhando agora, ela está com 4 anos. Essa poesia é muito interessante, porque quando projetaram de fazer um museu, esse novo museu, eu já fiz a poesia para o professor Diniz.
Então vamos lá, vamos então com um tributo de saudade ao professor Enis Domingos, é isso?
Já conversei com a sua irmã dele, sua família, todo mundo concordaram e gostaram. E, então eu vou recitá-la adiantadamente, mas já falei com a secretária da Cultura ontem, ela gostou muito do plano, hoje de manhã até, e gostou muito do plano, e eu acho que não demora, vou inaugurar o museu. Então, eu mais ou menos sabendo um pouco da história dele, escrevi mais ou menos assim. Nada mais importante nesse momento que brindar uma personalidade, um tributo, uma saudade ao educador Domingos, professor. Cidadão de alta estima, exemplar, educador. O trabalho que vemos em nossa frente, isso comparando a inauguração já, que fica para sempre por merecimento e gratidão pelo que fizessem em prol da educação. Um exemplo para tanta gente. É com carinho que teu povo te saúda, compartilhando com familiares de tantos trabalhos exemplares a esta homenagem, como se estivesse em vida, uma homenagem que jamais será esquecida. A tua imagem ficará aqui para sempre plantada, de uma personalidade digna e honrada no coração também das crianças, marcando uma era, uma lembrança de seus relevantes serviços prestados. Seus familiares vos brindaram com este monumental para ser o mais belo centro cultural, a biblioteca e até mesmo um museu, com certeza, porque mereceu. Um lugar de destaque entre os homens por merecimento e que levará seu nome. É um reconhecimento de Dona Alzira e outros irmãos que têm em sua esperança consigo no coração de um dia encontrar-se junto nos desígnios de Deus. Este recinto que hoje é entregue à sociedade, mostrando que na verdade é um exemplo de cultura, entidade da mais bela e pura, para quem foi um educador exemplar, todos nós queremos te homenagear, tanto o seu trabalho e como cidadão, posso ver-te plantar tudo o que é de bom, com afinco, marcando a história em tua lembrança, como um brilhante, um brinde de confiança para a presença das futuras gerações.
Ok, parabéns ao seu Silvestre. Olha só, Britão, homenageando ao professor Anis Domingos, e futuramente, né, em breve, nós teremos a inauguração do museu, juntamente de uma biblioteca e também internet vai estar funcionando ali no espaço. Seu Silvestre, uma homenagem que certamente ficará eternizada.
Pois é, eu acho que é muito merecida, que só vejo falar bem do ilustre professor, então me veio uma mente e escrevi.
Aí, Britão, então estou na casa do senhor Silvestre Marcon, ele que é poeta aqui no Vale do Iguaçu, também trovador, trazendo aqui um pouquinho pra gente da sua história, um pouquinho das suas poesias, e selecionou uma em especial pra gente no dia de hoje. E estará amanhã participando de um evento da Secretaria de Cultura aqui de União da Vitória, onde estará declamando as poesias, né, seu Silvestre?
Licença um pouquinho, trocando um pouco de assunto, vendendo o meu peixe. Além de, você sabe do meu trabalho, dos 4 livros que eu compus, eu escrevi, eu tenho mais uns 4.000 séries, são feitos em lendas. Eu tenho lendas muito importantes. Eu tenho lendas de história de Dom Pedro II, e desde 1880, 81, por aí. Então dá a impressão dessa lenda que eu estava junto.
Parece real, seu Silvestre.
É.
Parece real.
Parece real, parece que aconteceu. Eu tenho a história, a lenda da casa, o casarão do Mitter. Eu assisti, o que seja na escrita mesmo, uma reunião da AIDS e peguei todos os discursos daquelas personalidades que falaram lá, e fiz tudo em poesias. Eu fiz 10 poesias, totalizando 400 versos sobre o que foi dito lá, e uma parte pegando a biografia do homem, a biografia do mito do casarão, do velho casarão, lá que conhece, né? O ano que veio e a data, tudo certinho, tudo.
Que bacana, vamos ter que contar em outra ocasião todas, né, essas histórias aqui para ouvinte. E claro, parece real, né, tudo que o senhor está relatando.
Sobre o casamento dele, da menina, veio de São Paulo, se encontraram lá na antiga Valões, e na morte dele eu já estava aqui em 68. Então, eu criei mais ou menos o tema. E aumentei um pouco diminuí. E o final de todas essa escrita, que são 10 poesias todas iguais, que dariam 10 músicas. Então, por música, né? Que a letra, a música vem de uma poesia. Se escreve a poesia. E no arremate, no final, no velório do Joaquim Domingos, foi muito interessante. Ele saiu o corpo da Rua Prudente, perto de São Rafael, e foi carregado na mão até a igreja. Da igreja, não foi deixado o caixão em cima de cavalete e suspenso na mão. Dali ao cemitério, de novo, de a pé. Então, arremata, contei, criei, e tem fundamento que a viúva, na hora de soltar o caixão na cova, pediu que abriu o cabichão e chorou as lágrimas em cima do rosto do falecido. Isso é emocionante, essa coisa muito bonita.
Com toda certeza. E olha só, Britão, o Silvestre se emociona aqui em estar contando pra gente todas essas histórias. E é claro, está convidado para trazer numa próxima conversa outras informações. Se Silvestre, agora são 17 horas da tarde, mais 48 minutos. Agradeço pela receptividade do senhor, da dona Paulina. E uma boa tarde para o senhor e uma boa semana.
Tu pode anunciar mais coisas? Eu mesmo anuncio, tem muito mais coisas. Tenho a lenda do Índio Condá, tenho a lenda, várias lendas, tudo em versos. E tu soma versos que eu tenho, que somam os 18 mil versos. E daí tem as músicas, Música, conheço todo o tom dela, só não canto nada, não tenho voz. Mas toda a tonalidade, são 200 músicas também, esse gaúcho que eu estou praticando.
Que bacana! bacana. Parabéns, seu Silvestre. Uma excelente semana para o senhor e sucesso.
Eu fico muito obrigado. E conta comigo qualquer coisa dentro dessa área. Eu gosto e entendo um pouco, né?
Pois certo. Fiquei muito feliz e lisonjeada de estar hoje à tarde aqui com o senhor e com a sua esposa. Obrigada, dona Paulina, pelo suco de uva delicioso, pelo curso. E muito, uma boa tarde, dona Paulina.
Tudo de bom para você.
Ok. Britão, estou aqui com este casal simpático aqui do bairro Rocio, de União da Vitória. Mais uma vez, seu Silvestre, sucesso. E volto, Britão, com você do estúdio, trazendo uma entrevista na área cultural para marcar o início desta semana. Hoje, o senhor Silvestre Marcon, poeta e trovador aqui do Vale do Iguaçu. Uma excelente tarde, Britão. Volto com você do estúdio.
Forte abraço, seu Silvestre Marcon. Eu vou lhe contar uma trova que eu fiz, seu Silvestre. Me chamo Brites Antônio, natural do Paraná. Entro pela cabeça, te saio no carcanha. Te trepo na garupa, faço casa e vou morar. Se tiver um lugarzinho, faço chá e vou plantar. É, é o único que eu sei também. Aprendi com o tio Nene essa. Eu era muito pequeno, tinha uns 11, ele me declarou isso. É. E até hoje eu só tenho essa trova. Um dia meu maior trovador, o CTG aqui, rapaz. Esse, se você é bom, eu digo que eu sou melhor que você. Eu trovei ele. Mas ele me deu um banho de 10 minutos. Eu não tive a volta, a contra-volta que tem que dar, né? Digo, eu só sei essa primeira, cara. Eu só entro arrebentando e depois desisto. Sabe que fatra a leitinha das crianças? 10 minutos para as 6 horas, Marcelo. 6 e meia, passa no escritório, Marcelinho. Bom faturar.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Super ofertas, promoção Páscoa antecipada, primeiro feirão de materiais de construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Ferro 6 por 16, barra de 12 metros, de 23 por R$14. Chapa de cobertura 0,50 por 2,44 por 4, de 14,80 por R$10,90. Tijolo 6 furos 9 por 14 por 19, de 490 por R$379. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Visite e verifique nossos preços. Comercial Bandeirante.
Para você cair na folia com muita energia e segurança, a Copel não para. Nestes dias de folia, cuidado com a altura dos veículos. Evite trafegar embaixo dos cabos de energia. Não toque na rede elétrica. Evite direcionar jatos de água nos fios elétricos. Não solte fogos de artifício perto da rede. Os cabos podem se romper. Procure um lugar seguro. Não lance serpentinas nem confetes na rede elétrica, sejam metálicos ou não. Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e os fios elétricos. Copel, por energia. Governo do Paraná.
Casas Estrela.
A Estrela e a Conforto Colchões promovem o troca-troca de sofás e troca-troca de colchões.
Seu sofá ou colchão usado em qualquer estado vale até R$400 na compra de um novo.
Até dia 11. Aproveite para comprar barato e em até 10 vezes sem juros no troca-troca de sofás da Estrela e no troca-troca de colchões da Conforto Colchões.
Casas Estrela. Super Rádio
União. 5h52.
Super Rádio União. Essa é a sua rádio. Rádio.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho. Meu tá chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Ele está vendo? Falta 7 minutos para as 18 horas. Daqui a pouco vem ele, Marco Aurélio Show, com seu programa Fim de Tarde, Início de Noite. Eu tenho uma matéria sobre dengue, porque são as informações do governo do estado sobre a vacinação contra a dengue no Paraná. Vamos ouvir, gente, atentamente essa matéria.
A governadora em exercício, Cida Borghetti, participou neste sábado, em Maringá, das atividades de modão de dia D da campanha de vacinação contra a dengue, realizada em 30 municípios do Paraná. Ao todo, cerca de 100 unidades de saúde ficaram abertas durante todo o dia para ofertar a primeira e a segunda dose da vacina. Dados preliminares apontaram que em 2 dias de campanha, 12.757 pessoas já foram imunizadas. Neste sábado, o movimento foi grande nos locais de vacinação, tanto no período da manhã quanto à tarde. A governadora em exercício disse que o Paraná foi pioneiro na oferta da vacina da dengue.
No mês de fevereiro, o governador assinou a antecipação do salário dos funcionários. E agora, sai na frente também, com a vacinação da campanha da dengue. Tem uma sala de situação, o secretário Michele Caputo não mede esforços, para demonizar o sistema, para sair na frente e proteger a população.
Esta é a segunda etapa da vacinação contra a dengue no Paraná. Na primeira fase, realizada entre agosto e setembro do ano passado, pouco mais de 200 mil pessoas foram imunizadas. Agora elas devem retornar aos postos de vacinação para receber a dose de reforço. No caso da dengue, o esquema vacinal é de 3 doses. Com intervalo de 6 meses entre elas. O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, disse que o governo do estado se esforçou para conseguir recursos e que espera a participação da população.
Tenho certeza que os bons resultados nossos, porque nós também estamos medindo isso pós-vacina, que isso tudo vai fazer com que, em pouco tempo, a vacina seja incorporada. E nós esperamos que, com sucessivas campanhas de vacinação, com as coberturas sendo atingidas, vamos tornar, eu posso dizer para vocês de forma muito clara, vamos tornar a dengue uma doença imunoprevenível, que é o que todo profissional de saúde deseja, todo gestor. Uma gestão responsável, o governador Beto Richa, a governadora Cida Borghetti, se empenharam muito para que nós tivéssemos os recursos. E agora a gente conta com a participação das autoridades municipais, dos prefeitos, e eu tenho certeza que nós vamos atingir a cobertura aqui.
Assim como em 2016, o público-alvo foi mantido respeitando a faixa etária de 15 a 27 anos em 28 municípios. Entretanto, em Paranaguá e Açaí, as doses da vacina estão disponíveis para um grupo mais amplo, pessoas com idade entre 9 e 44 anos. O governo do estado está investindo mais de 75 milhões de reais na compra das doses da vacina contra a dengue. Pela primeira vez em 5 anos, o Paraná não teve municípios em situação de epidemia de dengue nos meses de janeiro e fevereiro. Durante a semana, a campanha continua em horário comercial nas unidades de saúde. A expectativa é que 240 postos de vacinação ofertem as doses até o dia 31 de março. Juliano Gondim, da Agência de Notícias do Paraná.
Tá bem, Juliano, né, rapaz do céu? Vamos chamar o Eumir Metelstro Júnior da Fire Play Eventos, por quê? Guarda um dinheirinho, vem aí dia 11, dia 12, mais uma edição do Festival de Food Truck. Acontece no Espaço Estação. Aqueles caminhão que trazem comida gostosa pra gente, ano passado tinha fila pra encardir. Parece que selo vai ficar mais organizada a coisa, porque eles não esperavam tanta gente assim, na realidade, ano passado. Bombou, bombou! Fala aí, Amir!
O que nos animou aí, Tiana, é esse segundo evento, né? O segundo festival de food truck, lá na Estação União, nos dias 11 e 12 de março, sábado e domingo. Sábado a partir das 3 da tarde até as 23 horas, às 11 horas da noite, e no domingo a partir das 10 da manhã até as 23 horas, 23 horas, 11 horas da noite. E com o público todo esperando, o pessoal veio pedindo, perguntando, ano passado a gente fez no inverno, esse ano vamos experimentar fazer aí no verãozão nosso, e convidar todo mundo aí, que sábado e domingo, 11 e 12, pessoal, todos os caminhos leva a Estação União aí para esse segundo festival de food truck.
E quantos food trucks estarão participando e quais as novidades que estão preparando?
Então, para esse ano a gente teve algumas mudanças no modelo, né? A gente sempre erra alguns eventos, a gente viu que teve muita fila. A gente fez caixa único, então o pessoal tinha que comprar a fila no caixa e depois ir no truck e ainda fazer o pedido. Então, para esse ano a gente mudou esse sistema. Você compra direto no food truck, você escolhe qual produto, gastronomia que você vai direto nele, já compra e já pega o seu produto. Então, não precisa enfrentar a fila de comprar a ficha para depois ir no food truck escolher o que você vai comer. Então, você vai direto no food truck. E esse ano a gente está aumentando, estamos trazendo 10 food trucks para a Estação União. Aí, entre eles, a gente tem de hambúrguer, Hamburgueria 13, que foi um sucesso ano passado, está voltando esse ano. Temos o Aladim, com comida árabe, shawarma, aqueles outros comidas árabes também. Temos o pessoal, comida chinesa, que é Kuyak Fest. Temos pizza em cone, também está vindo Nero e Bianco. Temos o Ice Naturale trazendo as paletas mexicanas e também o churros espanhol, que é aquele de vareta. Temos a Cacau Churros, que é um considerado o melhor churros gourmet do Brasil, também vai estar presente. Temos o Bicho do Paraná, que ano passado até tinha confirmado que vinha, acabou estragando o truck no caminho, não pôde vir. Esse ano confirmou que é barreado ali de Paranaguá, também está vindo. Temos o Espetinho Americano, Kombi é uma bem bacana, que faz aí espetos com vários sabores, coisa misturada, bem bacana também. E temos também o Freestyle, que eu acho o food truck de todos os eventos que eu já fui e participei, o mais bonito de todos. Ele é uma casa, ele forma uma paisagem de uma casa mesmo, e ele traz o choripã e também a batata holandesa, batatas fritas recheado com cobertura, várias coisas. Então, uma gastronomia bem diversificada, várias coisas para você poder comer, passar o dia. Você pode levar os filhos, vai ter parque inflável para as crianças. Temos música ao vivo nos dois dias aí tocando, banda Rafa Damasceno e banda vai estar tocando nos dois dias de festa. Chopes artesanais, vamos ter uma variedade de oito chopes diferentes. Aí vem desde o IPA, chopp escuro, chopp de trigo, vários chopps, o chopp pilsen tradicional. Então, para o pessoal aproveitar aí um final de semana bem diferente, enxerga a barriga, comer coisas diferentes que a gente às vezes não encontra aqui na cidade, né? Então, vai estar participando aí desse segundo festival de food trucks, dia 11 e 12 de março, lá na Estação União.
Fique agora com ele, Marco Aurélio Show! Programa fim de tarde, início de noite. Fui embora! Tchau, 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 tchau!
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.